Dormir mal deixou de ser apenas uma noite ruim para muita gente. Infelizmente, passou a fazer parte da rotina de muitas pessoas. Um estudo brasileiro, com mais de 1000 adultos com sintomas de insônia, mostrou que 60% usavam algum tipo de medicamento para dormir. E quase 4 em cada 10 tomavam esses remédios de 5 a 7 noites por semana. O alerta aumenta, porque 40% desses brasileiros que participaram dessa pesquisa disseram fazer isso sem prescrição médica. Afinal, quando o remédio é realmente necessário e também o que ele pode esconder em problema que precisa ser investigado? O que está ou que estaria por trás desse problema de sono de muitas pessoas? Eu converso nesse momento com o médico especialista em medicina do sono, Dr. Emerson Villanova, que gentilmente aceitou o nosso convite. Dr. Emerson, bem-vindo. Bom dia.
Muito bom dia, Marcelo. Bom dia aos ouvintes da rádio CBN de Cascavel. De fato, é um enorme prazer poder estar aqui e prestar esclarecimentos aí para que as pessoas possam tirar suas dúvidas, principalmente quando o tema diz respeito à questão de sono.
Isso mesmo. E essa pesquisa, especialmente, ela nos aponta, claro, vários problemas, mas eu queria começar com a forma como a pessoa que tem insônia, ela lida com esse problema, porque aponta para um número alto da automedicação. Mas a gente entende, a partir até mesmo de quem lida com isso de forma especializada, dos médicos, enfim, que é um caminho talvez não o mais adequado num primeiro momento. Então, aqui já aponta como a forma como as pessoas estão querendo resolver a insônia, mas na verdade parece que mais agrava a situação, correto?
De fato, Marcelo. Assim, parece que as pessoas querem, num primeiro momento, minimizar o diagnóstico, né? Simplesmente dizer, não dormi bem uma noite, é uma insônia, já vou tomar um remédio aqui e já vai resolver. O que é preciso ter em mente aí é que a insônia, fazendo um comparativo, ela, às vezes, ela pode representar só a pontinha do iceberg. Então, é importante investigar todo o contexto em que aquela pessoa está inserida com esse sintoma. Às vezes, não é o problema maior. Apesar de ter uma CID específica de insônia na Codificação Internacional de Doenças, eu entendo, na maioria das vezes, ela é parte de uma síndrome. Às vezes, tem um quadro ansioso por trás, ali tem uma síndrome metabólica, a pessoa com obesidade, às vezes tem uma doença respiratória do sono que faz com que ela venha acordar no meio da noite e ela entende que não está dormindo porque tem insônia e aí procura um atalho. E o atalho, às vezes, é um medicamento do parente, da mãe, da tia, da vizinha. E às vezes o medicamento dessa pessoa pode ser bom para ela, mas não para quem às vezes está procurando um atalho e às vezes pode camuflar um problema, retardar o seu diagnóstico e o seu tratamento definitivo, gerando problemas maiores.
Ou seja, a insônia acaba sinalizando algum outro problema e que é justamente esse o problema que acaba sendo ignorado pelo usuário. Então ele lida com a questão do sono, lida com a questão da insônia, mas se a insônia está acontecendo, é porque algum outro problema está talvez sendo apontado ali para a rotina, o cotidiano, enfim, ou para a saúde corporal daquele indivíduo. E o que também acaba sendo acessível, e isso chama realmente atenção, é o fato realmente das pessoas conseguirem essa medicação de forma muito fácil hoje nas redes de farmácia. Então, chega, às vezes, faz a aquisição desse medicamento sem prescrição médica. Então, essa acessibilidade também acaba sendo um fator que dificulta a situação, né?
De fato, esse é um ponto muito importante que você nos traz. E essa facilidade de acesso é um tanto quanto contraditória quando nós vamos analisar ao fundo como é que se dá a prescrição e a dispensação desses remédios. Normalmente, os remédios que induzem ao sono, que são usados no tratamento de doenças do sono, eles têm a receita controlada, a receita retida. Isso quando não tem ainda aquela notificação da receita, a famosa receitinha azul. Então, é uma questão que nós temos que investigar a fundo para entender como que está havendo esse acesso das pessoas. Porque ou está havendo uma prescrição indiscriminada, né, às vezes sem o devido cuidado, ou as pessoas estão tendo acesso sem os devidos cuidados aí de quem dispensa esses medicamentos.
Muitas pessoas, doutor, acreditam que um sono saudável é aquele em que a pessoa deita e dorme de 7 a 8 horas em média. Mas às vezes ela até cumpre esse período, né, de 7 a 8 horas, mas da forma errada ou no momento errado, troca o dia pela noite, enfim. Eu gostaria de uma definição, a partir da medicina do sono, o que seria um sono ideal, um sono saudável para uma pessoa?
De fato, existe esse consenso geral sobre 8, 9 horas de sono por dia ou por noite. Isso aí, na verdade, é um mito. Assim, a necessidade de horas dormidas depende de cada indivíduo, uhum, de como que é o seu dia a dia, como é que é seu gasto de energia, como é que você adquire sua energia. Então, o que se tem é uma média que varia entre 7 e 10 horas por noite, aí a depender, inclusive, da sua idade, em que fase da vida você está, porque às vezes nós temos mais necessidade de sono em determinada fase da vida e outras nem tanto. Então, o que se tem é realmente de 7 a 10 horas, podendo ainda haver algumas variações nesse intervalo.
Então, não é apenas se apegar a essa informação do horário colocado ali para fazer esse momento de dormir, esse momento de sono. E aqui a gente pode até acrescentar outros elementos, como, por exemplo, as pessoas que muitas vezes têm aquela dificuldade de se desapegar das telas antes de dormir, então acaba muitas vezes até levando o aparelho celular no momento que ela vai se deitar, e aí ela não pega no sono, fica fazendo ali o uso do celular ou de um aparelho televisor no quarto ou na sala. Essas telas excessivas acabam também tendo aí a sua culpa, de certa forma, nessa má qualidade de sono dos brasileiros, certo?
Ótimo ponto, ótimo apontamento aí. As telas podem acabar prejudicando a indução do sono. Porque quando nós já falamos aqui outras vezes, é preciso que se tenha o momento oportuno para dormir e o ambiente oportuno também. Uhum. Então, é interessante que a pessoa vá para a sua cama já com aquela predisposição de dormir. Se a pessoa vai para a cama, apaga a luz, fica ali aquele ambiente já propício para pegar no sono, mas bota ali um celular na sua cara, é uma fonte de luz que cai direto ali na retina e já vai para a glândula pineal. Isso aí pode induzir ali a liberação de mais substâncias que vão te deixar ativo, postergando ou até dificultando o início do sono. E acaba depois cobrando a conta no dia seguinte. A pessoa não dorme ou vai dormir mais tarde. E nesse caso, nós nem podemos dizer que essa pessoa teria um sintoma de insônia. O que acontece aí é uma privação de sono ou um atraso de fase, que aí o tratamento também muda. Então, não seria a insônia. Que a insônia, é interessante a gente trazer aqui o conceito científico de insônia, Marcelo. A insônia é a dificuldade de a pessoa pegar no sono ou se manter dormindo, tendo oportunidade para isso também. Que ocorre entre, pelo menos 3 vezes na semana, nos últimos 3 meses. Uhum. Então não vale dizer, olha, ontem eu dormi mal, estou com insônia. Não, é um
não
processo.
Não é esporádico.
Não, é um processo que está continuado ali, então está estabelecido. E também tem essa questão da pessoa ter oportunidade e, assim, não adianta a pessoa que trabalha de noite dizer que tem insônia. Ela não tem oportunidade de dormir de noite, então ela vai dormir de dia e a gente já comentou de outra vez que é um sono que às vezes pode não ser tão reparador quanto o sono da noite. Mas é necessário porque é uma questão da vida daquela pessoa.
Esse se manter dormindo seria, então, na prática, aquela pessoa que até pega no sono no momento que ela vai se deitar, mas é aquela pessoa que fica acordando várias vezes durante a madrugada? Seria isso?
Exato. Quando nós falamos de insônia, existe uma divisão mais clássica aí que pode classificar a insônia inicial, que é aquela pessoa que tem a dificuldade de pegar no sono, a insônia intermediária, que é a pessoa que acorda no meio da noite e fica ali desperta, tem uma certa dificuldade para pegar no sono, mas acaba depois engatando um novo período de sono. E tem a insônia terminal, que é aquela pessoa que ela chega, consegue dormir, ela dorme até um certo período da noite lá e no final ela acaba acordando e não consegue mais dormir e essas horinhas aí que faltam cobram a conta no dia seguinte.
É possível fazer uma relação da insônia com outros problemas e outros fatores de risco, como, por exemplo, a pessoa que talvez sofra de apneia do sono, por exemplo, ou tenha dificuldades respiratórias ou algum outro fator de risco. Essas dificuldades que ela tem podem muitas vezes levar a um sono de baixa qualidade e acabar muitas vezes colocando ela numa situação de insônia?
Em termos de relacionamento com outra doença, nós temos que a insônia ela se relaciona muito, majoritariamente, aí, com os casos de ansiedade.
Emocional.
A questão da apneia do sono seria uma doença respiratória do sono que pode ocorrer ali, que fragmenta seu sono, também vai ter interferir na qualidade do sono que a pessoa vai desfrutar. Mas não quer dizer que seria insônia, porque no caso a causa é respiratória, uhum, e o tratamento é outro também.
Então é importante essa diferenciação, porque, claro, a pessoa que tem algum problema respiratório, naturalmente, talvez ela vai ficar acordando, mas não porque tem insônia, mas é por causa da condição que ela tem, e aí é um outro tratamento, um outro encaminhamento, né?
Exato.
E a questão dos hábitos do dia a dia? Falávamos da questão do celular, mas não é só a questão de telas, não é? Na verdade, é um conjunto de hábitos e comportamentos durante o dia que, de alguma forma, me parece que vão culminar também num sono de maior qualidade, como, por exemplo, o uso da cafeína. Muitas pessoas acabam consumindo excessivamente o café, que está aí no cotidiano das pessoas. Hoje as pessoas acabaram realmente tendo um hábito até excessivo do consumo do café, o consumo de álcool, o próprio horário, muitas vezes, que a pessoa vai dormir também. Então é um conjunto de hábitos e comportamentos que, se bem realizados, também podem contribuir de alguma forma para um sono um pouco melhor, ou, se não bem realizados, acaba também sendo colocado ali junto aos diversos problemas que ela já tem e contribuindo para um sono também de baixa qualidade, certo?
Sem sombra de dúvidas, Marcelo. Essa questão dos hábitos é muito interessante ser trazido aqui, porque tem os horários que a pessoa pode... Você gosta de tomar café? Não tem problema nenhum. Mas tome só até às 16 da tarde. Não tome depois disso, porque depois pode chegar até uma dificuldade. Um hábito local que nós temos aqui é o consumo da erva mate, seja o chimarrão, seja o tereré. Então, na questão do chimarrão ou do tereré, além de ter a cafeína da erva, nós temos também o volume de água que é tomado. Então, se você está na roda de chimarrão de noite, às vezes você pode ter problema de até entrar num sono vencendo a cafeína ali, mas vai acabar fragmentando o seu sono na noite para poder ir ao banheiro urinar. Uhum. Por exemplo, também o horário de tomada de determinados medicamentos. Então, nós temos a paciente que tem tratamento para pressão alta e que toma um diurético. Eu recomendo que os meus pacientes tomem seus diuréticos na primeira hora do dia, quando eles acordam, porque eles vão ter o dia inteiro para poder ir no banheiro. Não tem cabimento a gente prescrever um diurético para alguém na hora de dormir. Eu vou acabar prejudicando o sono daquela pessoa e vai acabar interferindo na melhora, né, dos sintomas da hipertensão arterial que a gente quer tratar também.
Bom, a motivação, claro, da nossa entrevista é sobre a insônia e o uso da automedicação. Uma pessoa que está fazendo uso da medicação, seja de forma automedicada ou com acompanhamento médico, certamente ela não pode interromper abruptamente essa medicação. Claro que quem é acompanhado pelo médico, isso já tem, o médico vai definir ali o momento da suspensão da medicação. Mas para uma pessoa que se automedica, como ela não tem o acompanhamento médico, às vezes, ou ela para abruptamente, ou ela, talvez pelo medo de voltar a ter insônia, ela continua usando de forma ininterrupta. Então, até mesmo a suspensão da medicação, ela vai fazer diferença, certamente, no organismo daquela pessoa.
Sim. A questão do medicamento, às vezes, não é o medicamento em si, mas, às vezes, a dose que está sendo usada, o horário. E nós temos também que ter em mente que existem algumas formas de dependência. Seja a tolerância do medicamento, seja a dependência. E a dependência, normalmente, ela vem dicotomizada. Ela vem com uma dependência que é química e tem uma que é pior, que é mais difícil de ser tratada, que é a dependência psíquica. Então, a pessoa acaba criando aquele mito que ela só dorme se tomar um comprimido. Eu até brinquei ontem com uma paciente, eu posso te dar um frasquinho com um comprimido lá que você tem que tomar toda noite. Se você tomar toda noite um comprimido daquele lá, se eu tiro, depois você não dorme. e você nem sabe o que tem ali. Às vezes pode estar te dando AS e você botou na cabeça que só vai dormir se tomar o comprimido, e se não tiver, não tem jeito. Então, assim, a dependência psicológica precisa ser considerada e precisa também ser levada em conta na hora do tratamento.
Quais são as complicações, doutor, ou consequências que a insônia pode apresentar na rotina de uma pessoa? Algumas pessoas até relatam que tiveram um emagrecimento, acabaram perdendo muito peso por causa de noites mal dormidas, outros colocam também outros problemas alimentares ou até mesmo de disposição propriamente dito, até mesmo o cognitivo. Tem pessoas que falam que se sentem tão exaustas com a falta do sono que não conseguem realmente ter um raciocínio muito atento, muito alerta. Então, vamos falar um pouquinho também das consequências da insônia, principalmente naquele caso em que não é tratado.
Um dos principais resultados da insônia é um capítulo também na medicina do sono, que é a sonolência excessiva diurna. E a sonolência excessiva diurna é bem essa, assim, a pessoa passa o dia meio que improdutivo, sem rendimento, aquele rendimento que ela costumava ter, sempre ali bocejando, com sono, desatenta, foco disperso, e que acaba não rendendo. A memória é prejudicada, e é claro que as emoções também podem ser moduladas de forma diferente do que se a pessoa tivesse uma noite de sono adequada. Às vezes pode ficar mais irritadiça, mais propensa a explodir diante de situações que normalmente ela não agiria daquela forma.
E aí, nesse caso, a pessoa que muitas vezes está com sonolência durante o dia é aquela que muitas vezes tira alguns momentos para fazer cochilos, aqueles sonos mais breves. Isso, até que ponto o cochilo ele pode fazer parte ali da rotina? É algo não recomendável? Não é? Ou isso também depende da situação da pessoa?
O cochilo pode ser salutar, sim, Marcelo. Assim, desde que realmente a pessoa também tenha ali um local propício para poder fazer um cochilo adequado. E um tempinho também que ela consiga dar uma recarregada rápida na bateria ali para poder tocar o dia. Não deve ser uma coisa rotineira, e também observar se ele se repete ao longo do dia, né? Normalmente é comum ali depois do almoço ter aquela vontade de dar uma cochilada, e às vezes faz muito bem ali para retomar à tarde. Mas desde que de tarde você não volte a sentir essa sonolência e não volte a precisar fazer um novo cochilo. Que aí a gente pode também estar diante de uma outra situação de sonolência excessiva diurna, que pode ser aí uma doença em que a pessoa tem rompantes de sono irresistíveis e que precisa ser investigado.
E é verdade que o cochilo não pode ser muito longo também?
Não deve ser muito longo. Porque se você tem um cochilo muito longo ali à tarde, vai ser cobrado à noite, na hora de dormir, você não vai ter aquela vontade de dormir na hora da noite, que seria um sono mais prolongado.
Isso me faz lembrar, e eu até me recordo que acho que na sua última entrevista eu acho que eu perguntei sobre isso, que é o fato das pessoas que muitas vezes, a depender da rotina delas, elas têm vários dias com um sono muito ruim, muito curto, mas aí aproveitam ali um final de semana, um momento em que elas possam, às vezes, dormir sem necessariamente o compromisso de levantar num determinado horário e acabam prolongando esse sono. Então passam dias dormindo de forma ruim e aí tira um ou dois dias ali do final de semana para ter um sono mais prolongado. Se isso se tornar um ciclo, também é um problema, correto?
De fato, não é recomendável que a pessoa faça isso aí de uma forma prolongada. É claro que tem situações de nossa vida que demandam ali mais tempo de vigília e a gente acaba cedendo e depois tendo que compensar. Essa compensação pode ser salutar nesses momentos, mas não de forma rotineira.
Certo. Gostaria de acrescentar alguma orientação, doutor, que eu não tenha perguntado, para concluirmos a nossa entrevista?
Basicamente, só cuidado com o medicamento, né? Porque o tratamento da insônia nem sempre o medicamento é o principal foco. O medicamento, às vezes, é como se fosse uma muleta, uma bengala que vai nos guiar, e o tratamento pode ser mais complexo do que simplesmente tomar um remédio e achar que vai parar de olhar o relógio na hora de dormir.
Doutor Emerson, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no CBN Cascavel.
Eu que agradeço e sigo à disposição